CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella.
De volta aqui com o CBN Campinas nesta terça-feira para falar sobre um estudo que foi publicado. E estima que o limiar de imunidade coletiva ao novo coronavírus, também aí conhecida como imunidade de rebanho, pode ser alcançado em uma determinada região se algo entre 10% e 20% da população for infectada. É lógico que a gente está falando de um estudo que vai passar por revisões, e isso tudo ainda passa por muitas análises, mas traz aí uma projeção. E caso isso se confirme na prática, os desdobramentos tendem a ser positivos. Esse modelo matemático, né, que se refere a esse estudo, foi desenvolvido com a colaboração de cientistas do Brasil, Portugal e Reino Unido. Entre os coautores, né, desse artigo publicado estão o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP, Marcelo Urbano Ferreira, e o aluno de doutorado, Rodrigo Corder, e nós estamos em contato, né, com o doutorando do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Rodrigo Corder. Muito bom dia, Rodrigo.
Bom dia aos ouvintes.
De acordo com esse estudo publicado, eu disse aqui de desdobramentos que tendem a ser positivos. O porquê?
Anteriormente, os estudos eles estavam divulgando um valor de imunidade coletiva, né? A gente chama de imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, em torno de 50% a 60% da população. Né? O que isso significa? Né? Isso significa que é preciso que em torno de 50% a 60% das pessoas se contaminem, uma vez que a gente ainda não tem vacina e que a sociedade, de uma maneira geral, é incapaz de controlar o avanço dessa doença com as medidas de controle, significa que é preciso infectar, então, em torno de 50% a 60% para a doença começar a cair em incidência, ou seja, para o número de novos casos começar a ser reduzido naturalmente. Nosso estudo, ele começou a observar, principalmente nos países europeus, que esse valor ele era mais baixo. Isso se deve à heterogeneidade da população. A gente está encontrando valores entre 10% e 20%. Isso é uma medida ou é um resultado muito diferente do resultado que vinha sendo divulgado anteriormente, mas só foi possível observar esse resultado com o desenvolver da pandemia.
Com esses números, já que os números lá na Europa vão mostrando que em torno de 10% a 20% se tem uma retração da pandemia ou dos casos, né, em determinadas áreas, isso não corre um risco de, ok, está falando de vão colocar 20%, significa então que 80% da população ainda não foi infectada. Não corre o risco de se ter uma nova onda, uma segunda onda nessa região?
Sim, sempre há o risco de uma nova onda, mas a característica principal do nosso modelo, né, o que ele traz de novo para a literatura e para o entendimento da dinâmica de transmissão da Covid, é que a gente considera, então, que uma população é heterogênea. É heterogênea na suscetibilidade ou na exposição. O que isso significaria? Né? Significaria que uma parte da população tem uma maior suscetibilidade para contrair, enquanto que uma outra parte tem uma suscetibilidade muito reduzida. Esses 80% ainda que não se infectaram, que não contraíram a doença e que você está questionando se não poderia haver uma segunda onda, o nosso modelo, a gente infere a partir do nosso modelo que essa parte da população teria um risco muito baixo. Existem já alguns outros estudos, alguns sob revisão, outros já publicados, sobre uma determinada resistência de algumas pessoas à infecção de Covid. Isso ainda precisa ser muito estudado. Se sabe muito pouco ainda sobre essa doença, mas é possível, então, que essa parte da população que não se infectaria nesse momento, que nosso modelo está prevendo, pode ser que ela tenha uma resistência maior. maior do que essa parte da população que inicialmente foi infectada. Seriam, então, os mais e menos suscetíveis. Por isso, o nosso modelo considera que a população tem uma variabilidade na suscetibilidade, na exposição dos indivíduos.
E por isso que a gente observa números, por exemplo, lá, mesmo no país, lá em Portugal, né, que a gente vê números até, se formos comparar com países próximos ali, como a Itália, a Alemanha, a Espanha, ou se formos comparar aqui com o Brasil, Portugal tem uma situação muito mais confortável e passou pela pandemia com números que chegaram a ter até uns números médios, mas caíram e agora não voltaram, né?
Então a gente mostra no nosso estudo, né, que já está disponível online na plataforma MedArchive, e, por exemplo, os dados de Portugal é um dos países que a gente analisa, né? A gente analisa Portugal, Espanha, Bélgica e Inglaterra. Portugal, então, teve uma situação um pouco mais favorável em comparação com esses outros países onde muitos casos ocorreram, né? Só que à medida que as medidas de controle estão sendo relaxadas em Portugal, novos casos estão surgindo. E ali, então, se caracteriza uma segunda onda. Ali é possível que se tenha uma segunda onda, e é o que a gente já está vendo nesse momento, naquele país. E por que isso, né? Como no começo poucas pessoas se infectaram e as medidas começaram a ser relaxadas no país, como essas somente poucas pessoas foram infectadas, relaxando as medidas, essa segunda onda é um pouco mais provável do que em países como, a gente pode ver no nosso estudo também, a Bélgica e a Inglaterra. A Bélgica e a Inglaterra, a gente está prevendo que eles vão ter essa segunda onda muito pequena, quase um efeito residual, quase números que certamente não vão sobrecarregar o sistema de saúde desse país. Portugal ainda não chegou nesse ponto.
Ele ainda não percorreu esse período de contágio para chegar nessa imunidade coletiva, é isso?
Isso, exatamente. Portugal ainda estaria um pouco mais distante desse limiar de imunidade coletiva do que esses outros países que sofreram mais no início da pandemia.
Então, Rodrigo Cor, a gente pode colocar que países que fizeram um lockdown bem mais forte e antes até de ter um contágio muito alto, podem sofrer lá na frente do que outros países que adotaram um isolamento ou distanciamento?
Esse é um ponto extremamente delicado, né? A ciência, a Organização Mundial da Saúde e os médicos, os especialistas, recomendavam, obviamente, de forma correta, medidas de controle mais severas para achatar a curva. Se as medidas de distanciamento social não tivessem sido tomadas, muitos casos ocorreriam ao mesmo tempo, e o sistema de saúde seria sobrecarregado e não teria leitos para todos os pacientes que precisavam, de forma que pessoas iam morrer por falta de vagas nos hospitais. Porém, com as medidas de distanciamento adotadas dessa forma, muito rígidas no começo, e à medida que você vai relaxando essas medidas de controle, a população que não foi infectada ou as sociedades que ainda não atingiram a imunidade coletiva, elas tendem a ter uma segunda onda ou, em alguns casos, seria a própria primeira onda, né? Porque teve locais onde o controle da doença foi muito bem sucedido. Então, essas sociedades que tiveram um lockdown severo no início vão sofrer no futuro? Assim, a gente não dá para dizer que vai sofrer, porque as recomendações eram extremamente corretas dos especialistas e é sempre bom seguir eles, mas à medida que a gente libera essas medidas de distanciamento social, essa população que não sofreu com a epidemia, ela tende a se contaminar em um segundo momento. Como é noticiado aí pela mídia, a gente vê que tem o desenvolvimento de uma vacina. Diversos grupos, né, o grupo de Oxford, a vacina da China, essas, em parceria com o Butantan, né, essas vacinas estão com um desenvolvimento um pouco mais avançado. Essas sociedades que tiveram um lockdown severo no início, se elas conseguirem se manter em lockdown até o surgimento de uma vacina, com certeza, ao final da epidemia, elas vão ter um número de infectados muito menor e, consequentemente, menos mortes. As sociedades que não tiveram um lockdown severo no início vão ter um número muito maior de infectados, consequentemente, um número muito maior de mortes, e é difícil dizer que essas sociedades fizeram a melhor escolha, uma vez que mais pessoas morreram.
Não rechaça a necessidade ou não de um lockdown ou do distanciamento. Mostra, sim, que funciona em determinado momento e determinadas áreas. Se a gente fizer uma relação, né, Rodrigo Corde, com o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, o estado de São Paulo faz o seu plano São Paulo, mas não teve um lockdown em várias áreas, os serviços continuaram funcionando, é claro, né, a gente fala de comércio de rua, shoppings, esses ficaram fechados por muito tempo, e aqui no interior, um tempo ainda maior, mas se a gente faz uma relação, por exemplo, com Santa Catarina, que fez no começo um fechamento muito mais severo do que fez o estado de São Paulo, mas com o vírus em transmissão comunitária, no momento em que abriu, teve sim um crescimento, e um crescimento rápido, né?
Exatamente, é exatamente isso que eu mencionei anteriormente. Então, as sociedades que conseguiram fazer um lockdown severo no início, à medida que elas liberam, que elas relaxam essas medidas de controle, e estando mais distante da imunidade de rebanho, elas tendem a ter um número de novos casos aumentado de forma considerável, né? O que está acontecendo em Santa Catarina. Aqui em São Paulo, por outro lado, se vê que o governo do estado está relaxando um pouco as medidas de controle em determinadas regiões, e a gente não está tendo um aumento, vamos dizer assim, abrupto dos casos, né? E isso caracteriza estar mais próximo desse limiar de imunidade coletiva. Santa Catarina, por exemplo, seria o outro lado.
A gente teve a cidade de São Paulo, né, com casos, quando a pandemia começou aqui no país, ela tomava conta praticamente do noticiário e dos números, e também a região lá de Manaus, no Amazonas, né? A região de Manaus é considerada aí algo semelhante para esse estudo, algo que saiu do controle, e lá a gente teve problemas para o atendimento das pessoas, né? Houve um colapso do sistema de saúde. E agora a gente vê números muito favoráveis por lá, né?
Exatamente. É outro bom exemplo da dinâmica que a gente está propondo no nosso modelo, né? Lá em Manaus, então, talvez as medidas de controle adotadas foram tardias, de forma a infectar muita gente ao mesmo tempo, no início da pandemia. O vírus se espalhou, então, e é provável, ou talvez seria uma das explicações para hoje, depois que as medidas de controle lá estão sendo relaxadas ao passar do tempo, os casos não estão retornando como os modelos iniciais previam, né? De que era preciso ter em torno de 50%, 60%, até 70%, dependendo do R0, como limiar de imunidade coletiva para a doença começar a baixar. A gente está vendo uma dinâmica diferente em algumas localidades, o que talvez seja uma evidência de que esse limiar de imunidade coletiva pode ser que esteja sendo atingido em um local ou outro. Mas é importante frisar que, apesar de os números, se os números começarem a cair e os gestores, então, começarem a relaxar as medidas de controle, isso precisa ser feito de forma muito lenta e cuidadosa. Porque se uma vez a sua localidade, a localidade respectiva aí do gestor, né, se ele começar a liberar e os números começarem a subir, é um sinal de que a imunidade coletiva talvez não tenha sido alcançada, correndo o risco de sobrecarregar o sistema nesse momento. Então,
Rodrigo Corder, que é doutorando do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço. Bom dia.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.